constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Foi um mercado hoje sem grandes variações, sem grandes alterações, altas aí pequenininhas de meio ponto nos principais vencimentos, um ponto no primeiro vencimento de novembro. No entanto, não mudou muito em relação ao fechamento de ontem. Os preços ficaram ali para o novembro na casa dos 8,80, 8,85 para ser exato, e o vencimento maio, que é referência para os nossos negócios aqui no Brasil, já acima dos 9,20, se consolidando então por acima dos 9,20. A gente vai conversar agora sobre as tendências aí para os preços e, enfim, quais os fundamentos que a gente precisa ficar atento nesse momento, que podem aí ter força para mudar essa situação. E quem nos ajuda a avaliar o mercado hoje é o Steve Caquia, diretor da Cereal Par, consultor da Cordin Grain lá em Malta, para contar um pouquinho para a gente do que ele está vendo em relação às negociações. Seja bem-vindo, Steve, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O mercado meio parado, está esperando por alguma novidade, Steve? Estamos sem novidade em Chicago?
Uma boa tarde, Alex. Uma boa tarde a todos. Realmente, hoje foi um dia muito lento, muito calmo. O mercado visitando os dois lados, mas dentro de uma pequena faixa de oscilação, e acabamos fechando até neutro, né? Eu diria assim, o mercado está esperando alguma novidade. Tivemos, no final de semana, rodaram na internet aquelas fotos de neve nos Estados Unidos, na colheita da soja, até excesso de chuvas, com soja apodrecendo. Isso chegou a dar um pouco de suporte, sim, mas era mais especulativo, porque tudo indica que, na verdade, as perdas vão ser isoladas, não vão ser generalizadas, como as fotos podem assustar alguns, né? Ainda mais porque as previsões de hoje estão mostrando de que o centro-oeste americano, o resto da semana, vai ser mais favorável ao avanço da colheita, mais favorável a retomar aquele ritmo que a gente viu bastante rápido do início da colheita da safra americana. Então, basicamente, isso foi a tonalidade do mercado de dia. Claro, tem alguns outros fatores que provavelmente vamos discutir mais para frente.
Muito bem. Agora, o que você destacaria que a gente precisa ficar atento? Que tipo de informação pode mudar esse mercado? Ou pode ditar um rumo aí para os preços, Steve?
A gente está tendo alguns fatores pequenos que chegam a ajudar ou atrapalhar em determinado momento, mas o fator principal é um só, é o fator China, né? Mas os fatores pequenos de que está acontecendo no momento, essa semana, por exemplo, continua sendo a demanda muito forte, principalmente nessa época do ano, onde você está com o período de entre-safra na América do Sul, né? E a colheita nos Estados Unidos, obviamente o mercado mundial vai ter que se abastecer de produto americano. Então, isso está ajudando a tirar um pouco daquele excesso da pressão de uma super safra americana, uma safra recorde. Por outro lado, também tivemos uma pequena notícia ruim de que a peste suína africana está se espalhando na China. Não podemos esquecer que metade do rebanho suíno do mundo está na China. Essa peste suína já se espalhou para 9 províncias, já tem 30 cidades onde teve que abater os animais, e tem mais outras cidades que já se fala, só uma cidade, mais de 20 mil cabeças vão ter que ser abatidas. Então, isso deixou o mercado um pouco mais nervoso, baixista, porque não se sabe se essa situação vai se espalhar mais ainda, e a gente sabe que isso significa, provavelmente, possivelmente, uma retração na demanda, no consumo de farelo de soja e de milho pelo rebanho suíno na China. Mas voltando à questão da China, que a gente falou inicialmente, o principal fator para mim que pode mudar a trajetória do mercado, o cenário é um só, excesso de soja nos Estados Unidos, a única coisa que pode mudar no momento é se houver algum acordo comercial nessa guerra entre os Estados Unidos e China.
Pois é, aliás, hoje, né, Steve, saiu uma notícia, a própria Reuters divulgou essa notícia, de que os Estados Unidos e a China fizeram uma pausa nas negociações comerciais. Isso foi dito pelo secretário de Comércio em entrevista aí à Reuters. Mas, aparentemente, o mercado já está meio que saturado dessas notícias de vai e vem das negociações americanas com a China, né?
Sim, Alex. Praticamente toda semana estamos ouvindo notícias de uma delegação que foi para a China, a delegação americana, a delegação chinesa que está nos Estados Unidos. Até propriamente semana passada tivemos alguns rumores de que a China agora só quer negociar com o escalão mais alto do governo americano. Então, eu acho que o mercado agora parou de especular essas notícias e quer, como hoje mostrou, quer esperar alguma coisa mais concreta. Eu continuo achando que, eventualmente, vamos ter algum acordo. O problema é saber o timing, né? Isso é a maior dificuldade. A demanda pela China é forte, a China vai precisar de soja. Ano que vem, se não tiver problemas climáticos, o Brasil vai ter uma super safra, uma safra recorde. Argentina vai recuperar as perdas, ou seja, eles sabem que vai ter mais oferta da América do Sul, mas ao mesmo tempo sabem que não é suficiente o que a América do Sul vai produzir e fatalmente vão precisar dos Estados Unidos. Sem contar o outro lado da moeda, o produtor americano também não está satisfeito com essa situação. E por mais que nós da Ceropar não estamos tão pessimistas em relação à direção do preço em Chicago, não custa dizer também, vale lembrar também, que tem uma fatia do mercado, outros analistas americanos, que estão, para o ano que vem, esperando preços bem piores do que estamos vendo agora. Então, isso é a preocupação toda do mercado.
E essa preocupação seria em função de uma oferta elevada, é isso, Steve?
Exatamente. Eles estão trabalhando com a hipótese de uma safra cheia no Brasil, na Argentina, mais o Paraguai, mais o Uruguai, e mais uma safra grande nos Estados Unidos do ano que vem. Então, a gente sabe que o mercado internacional, a Bolsa de Chicago, primeiro reflete a situação americana para depois refletir o quadro mundial. E se tudo continuar como está, os Estados Unidos vai ter um estoque exagerado, recorde, e aí justifica o que a gente está vendo hoje, preços 9 dólares, um pouco acima, um pouco abaixo. E se, pelo segundo ano consecutivo, eles tiveram uma safra recorde e a situação não mudar, então vai ter estoque ainda maior, e por isso que alguns estão falando para 2019 preços até menores que vimos esse ano.
Agora, você disse que não é tão pessimista assim. O que te faz acreditar o contrário, Steve?
Não sou tão pessimista por duas razões. Como eu falei anteriormente, o timing é difícil, mas eu estou esperando um acordo entre os Estados Unidos e a China, eventualmente. Eu esperava isso até para o final, para o início da colheita americana, para coincidir num momento bom para o produtor americano. E, em segundo lugar, porque eu estou vendo que, com esses preços baixos, outros países vão até incrementar as compras dos Estados Unidos, e isso pode amenizar aquele pessimismo todo que a gente está vendo. O preço de soja dos Estados Unidos hoje deve estar em torno de 60, 70 dólares, mais barato, por exemplo, que a soja brasileira. Então, isso justifica uma aceleração na demanda desses outros países fora a China. Então, por causa desses fatores, eu acredito que o mercado até vai impedir que a gente caia tão a níveis tão inferiores como alguns estão imaginando para 2019.
E o próprio consumo interno nos Estados Unidos tem mostrado vigor, né, Steve? Mês de setembro, por exemplo, teve esmagamento recorde por lá, né?
Exatamente. Esse preço baixo está estimulando o consumo. Os Estados Unidos também está numa fase de crescimento econômico interno. Isso também ajuda a demanda interna. Temos também o setor que é muitas vezes esquecido, o setor de biocombustíveis, como no caso do milho, etanol e óleo de soja no biodiesel. E com o preço do petróleo acima de 80 dólares, como está no momento, isso augura melhor, pelo menos para essa indústria, enxugar um pouco desses estoques elevados.
Muito bem, agora, e aqui no Brasil? A gente tem, então, aparentemente um preço justo, equilibrado nesse momento sendo praticado em Chicago, sem grandes tendências nem para alta nem para baixa, mas a gente tem uma pressão nos preços em reais por aqui em função do dólar. Passou o melhor momento de negociação, na sua opinião, Steve?
Olha, no Brasil, claro, sem dúvida nenhuma, a gente não está sentindo o impacto dos preços internacionais baixos porque a taxa de câmbio ajudou bastante. Mas a gente sentiu que com a queda no dólar agora em função da especulação em relação à eleição no Brasil, isso acabou afetando os preços em reais, mesmo com prêmios bastante interessantes, elevados. O que acontece? É a psicologia do mercado. Quem vendeu ontem um preço, quer vender hoje um preço melhor. Então, como o preço cedeu um pouco, acabou travando um pouco a comercialização. Seja para a safra velha, aliás, não tem muito produto disponível na safra velha, e seja também para a safra nova, esse momento normal para o pessoal se ajustar para ver se essa queda no preço é momentânea ou se essa queda no preço vai continuar como uma tendência nas próximas semanas e meses.
Mas daí a gente tem que observar, então, o comportamento do dólar, principalmente, ou o prêmio ainda tem possibilidade de mudar aí o cenário?
Não, eu acho que o prêmio, por enquanto, está se mostrando firme, até por causa que a gente falou da demanda chinesa. Eles querem tudo que tem de soja no Brasil. E esse quadro só muda com o acordo entre China e os Estados Unidos, né? Daí, no caso, a China poderia comprar todos os Estados Unidos e sairia do Brasil. Mas o fato que a gente tem que trabalhar com a realidade de hoje. A realidade hoje é que não tem acordo comercial e a tendência normal era de que, uma vez que tem uma definição para a eleição no Brasil, a taxa de câmbio ia voltar a cair. E é isso que está acontecendo. Economistas, analistas de mercado de câmbio, acho que a tendência é, uma vez que se confirma atual resultado nas pesquisas eleitorais, se confirma realmente nas urnas, a taxa de câmbio pode até cair um pouco mais. Então, isso seria um fator de pressão sobre os preços. Obviamente, o mercado está tão curto no Brasil no momento, não tem tanto produto, de que acaba prevalecendo a lei da oferta e demanda e não provavelmente absorver toda essa queda no dólar que a gente está vendo. Mas o fato é que uma certa pressão deve continuar sim nas próximas semanas.
Muito bem. Daí, olhando basicamente para o prêmio, hoje a gente tem uma diferença muito grande entre o prêmio para a soja da safra atual para o prêmio da safra nova. É praticamente a metade o valor aí entre eles. Tem produtores que ainda acreditam numa retomada aí de níveis. De aumento nos níveis aí do prêmio para safra nova a níveis praticados agora, em torno aí dos 260 pontos. Você também acredita nisso, Steve? Numa recuperação dos prêmios para a safra nova?
Bom, eu acho que a tendência é que, na medida que não haja acordo, o prêmio tende a valorizar um pouco mais, sim. Mas não vejo um pulo tão grande inicialmente, porque se tiver tudo correndo bem na safra do Brasil e na safra da Argentina, obviamente você vai ter aquele fator oferta, principalmente no pico da safra, que vai ajudar o lado comprador. E não precisa buscar tanto, oferecer tanto para o pessoal vender. Então, vai ter reação, sim, mas provavelmente não de imediato vai voltar aos níveis que a gente está vendo, por exemplo, no spot. Se a comercialização começar a não andar tão forte e ficar difícil de originar, do que não acredito a princípio, porque no pico da safra, os produtores, o mercado de um modo geral, precisa vender, seja para pagar conta, para ter mais espaço em armazéns. Então, esse momento de prêmio bem mais forte, muito provável, não deve ocorrer tão cedo no primeiro semestre, mas mais tarde ao longo do ano.
Muito bem. Tem pergunta aqui para você, Steve, do Bruno Corte. O Bruno é lá de Sorriso, no Mato Grosso. Ele quer saber se o momento é para produtor vender. Ele colocou CTRs futuros. Pode ser CPR, talvez? Não sei. Tem CTR, Steve? E outra pergunta dele. A safra dos Estados Unidos pode vir a ter quebra com essas intempéries climáticas? E para o Brasil, o cenário de prêmio, bushel e câmbio, que você já meio que falou aí para a gente, né?
Sim. Bom, a questão da comercialização, obviamente, tem várias modalidades aí, é impossível discutir aqui um por um, mas eu diria que é o momento agora na comercialização. Por exemplo, se a gente pega o Brasil como um país inteiro, 30% da safra só foi comercializada, mais ou menos. Eu acharia que nos preços que a gente estava vendo, seria mais interessante adiantar um pouco mais na comercialização, visto os riscos que a gente está vendo para 2019. O Mato Grosso adiantado um pouco mais, deve estar comercializado um pouco em torno de 40%, que basicamente é a média normal dos 5 anos, e o Paraná está um pouco mais atrasado, deve ter comercializado em torno de 20%. Então, dependendo da região, dependendo do modo de comercialização, obviamente dos produtores, da propriedade, eu imaginaria que a comercialização estaria um pouco mais adiantada. Em referência à safra americana, realmente essas fotos assustam, de ver soja apodrecendo, de ver áreas cobertas de neve, por mais que não se tem confirmação de perdas, eu diria que não vamos ver uma diferença tão grande na produção em relação ao que tem sido divulgado agora. O que a gente pode ver, daí isso sim, é uma queda na qualidade, mas daí isso vai afetar mais de esmagamento e de não só em tonelagem.
Steve, teve uma falhazinha, isso afetaria o quê? Esmagamento, é isso?
Afetaria mais a qualidade do produto, consequentemente para esmagamento. Eu não vejo que vai ter uma grande mudança com essas quebras que estão tendo, que houve até semana nos Estados Unidos, não vai ter uma mudança tão grande no número final de produção. Tá. Mas pode ter uma diferença na qualidade do produto, daí isso é mais uma questão técnica na hora do esmagamento e tudo mais. Né?
Muito bem. Meu caro Steve, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a avaliar aí esse mercado. Volte sempre, viu?
Muito obrigado, Alex. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você, Steve. Steve Kaki é diretor da Cereal Par, consultor da Cordin Grain lá de Malta, terminal lá de Malta. A gente vai encerrando aqui a entrevista com o Steve, mas antes deixa eu passar para vocês os números de mercado, né? Fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, o novembro acabou encerrando praticamente estável, 8,85 dólares por bushel, um de alta. Janeiro, 8,99, meio ponto de alta. O março, 9,12 dólares de alta. E o maio, 9,25, uma alta de 0,75 também. Mercado bastante estável, encerramento bastante estável, pequenos ganhos em relação ao fechamento de ontem. Vamos ver o milho, que para dezembro fechou com queda de 1 ponto, 3,74 dólares por bushel. Para março, 3,86, 0,75 de baixa. O maio também caindo 0,75 a 3,93 dólares por bushel. E o julho, 3,98 dólares por bushel, queda de 0,75. Vamos aos números do trigo. Trigo um pouquinho mais forte, registrando perdas um pouquinho maiores. Dezembro, 5 dólares e 17 centes por bushel, 6 de baixa. O março, 5,38, 5,5 de baixa. O maio também fechou com 5,5 de baixa, cotado a 5 dólares e 49 centes por bushel. E o julho, 5 dólares e 54 centes por bushel, recuando 4 pontos mais 75. Muito bem, são esses os números de fechamento do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.